Oi, gente. Eu vou falar agora de uma coisa mais palpável do que simplesmente testar o áudio de novo. Esse segundo episódio do nosso podcast vai ser sobre o que eu ando fazendo ultimamente em termos de estudo. Eu me considero um estudante de astrologia, não me considero alguém para dar aula. Porque eu estou sempre estudando uma coisa nova ou revendo uma coisa nova. Essa minha faceta da personalidade, ela é criticada por algumas pessoas que me conhecem, porque é como se eu tivesse me preparando sempre para uma coisa que eu nunca vou fazer. Quer dizer, é um preparo que nunca termina. Mas, na verdade, quando eu estudo astrologia, eu estou exercendo o meu lado, digamos assim, brâmane. Eu estudo pelo prazer de estudar. Eu não tenho uma finalidade muito clara de dar aula ou de ganhar dinheiro com astrologia, embora eu já tenha ganhado algum dinheiro com isso, mas é mais o prazer mesmo. Eu gosto de estudar astrologia. E dentro desse espírito, eu vou recomendar que vocês leiam um blog, agora em inglês, que foi lançado em 2011. E que eu não dava atenção porque, na verdade, eu não conhecia. Nesse sentido, o blog foi mal divulgado mesmo. E eu fiquei meio alienado porque eu estava interessado mais em astrologia, indiana na época. Mas o blog, o nome dele é Seven Stars Astrology, tudo junto, ponto com. É um blog, eu acho que, sem sombra de dúvida, é o melhor blog de astrologia clássica que você pode encontrar na internet. Nem o meu blog é tão bom quanto o dele. E olha que eu tenho 5 anos de blog. Em menos de 1 ano de blog, o autor está dando um banho em muito blog de astrologia por aí. Porque cada postagem dele, ele ensina uma coisa. Eu acho impressionante. Como as postagens dele rendem, porque você consegue aproveitar tudo, você consegue aprender com tudo. Até com os comentários das pessoas que leem o blog, embaixo do texto, você pode aprender. Então, eu acho que esse blog é muito bom, eu tenho praticamente lido tudo, eu tenho devorado todos os posts desse blog, porque realmente vale a pena. Que o autor lança um olhar crítico sobre a astrologia clássica. Tem muita coisa que, se você for seguir determinados autores sem refletir muito, elas são erradas. Por exemplo, a questão da combustão. Combustão não é uma coisa que torna o planeta tão sofrível assim quanto você pensa. Só que, se você pegar alguns autores para estudar, você vai perceber que eles dão muito valor negativo à conjunção com o Sol. E, na verdade, não é bem assim. A combustão dá um certo sofrimento, mas não é tão grande assim. E eu percebo também uma outra coisa, que quanto mais você olha a astrologia helênica com um olhar crítico, astrologia clássica, né, com um olhar crítico, ela se aproxima muito da astrologia indiana. Porque eu acho que os astrólogos indianos, principalmente os que estudam e praticam com muita frequência, eles têm uma visão muito razoável, eles não têm uma visão radical. Eu acho que os astrólogos medievais, eles têm que tomar muito cuidado, que a visão deles, às vezes, pode ser muito radical, e essa visão radical não reflete o que acontece na vida real. É uma visão que se baseia muito em teoria e ainda pouco em praticidade. Eu acho que as traduções dos livros de astrologia medieval, elas não são tão recentes assim, mas as pessoas que andam praticando ainda estão digerindo toda essa literatura medieval, e elas precisam digerir e praticar muito para começar a ter uma noção de como a simbologia que os autores medievais, a que os autores medievais se referem, como essa simbologia se manifesta na vida moderna. Então, esse é meu conselho para quem quer estudar astrologia medieval: evite sair por aí interpretando logo de cara, A menos que seja de graça, né? Que a pessoa perceba que você é inexperiente e entenda isso. Porque caso contrário, você pode cometer muitos erros por causa do exagero que se dá a algumas configurações. Um exemplo próximo que eu já vi foi um astrólogo dizer que um determinado Saturno de determinado mapa era um Saturno desgraçado. Era um Saturno muito infeliz, né? Não foram essas as palavras dele, mas de qualquer forma são sinônimos, né, do que ele disse. E se você for encarar o Saturno, esse tipo de Saturno à luz da astrologia helênica, ele é um Saturno moderado, quer dizer, ele tem uma medida de beneficência e uma outra medida de maleficência. Eu estou falando, na verdade, de Saturno em Leão, no quarto signo. Eu analisei esse Saturno de uma pessoa conhecida, e essa pessoa, ela disse que um outro astrólogo, que é um astrólogo bom, não, ele não é ruim, mas ele é de uma abordagem mais medieval. Então ele falou que o Saturno dela era desgraçado, né? Não com essas palavras, mas com sinônimos disso. Na verdade, não é bem assim. Na prática, esse Saturno na casa 4 dessa pessoa, ele tem coisas ruins que corroboram o que o astrólogo falou, mas também tem coisas muito boas. E essas coisas boas só seriam visíveis se você usasse astrologia indiana ou astrologia helênica. Então, tem que tomar um certo cuidado com o modo como alguns autores de astrologia clássica e medieval escrevem e procurar sempre ver na vida real como é que se manifesta o símbolo. Tem gente que tem Saturno em Leão que tem muitas coisas boas representadas por esse Saturno. E eu fiz um rodeio enorme mudei de assunto, mas tudo isso você vai encontrar no blog que eu te falei, que é o sevenstarsastrology.com, né? Que traduzido para o português seria Astrologia das Sete Estrelas, porque o autor ele não usa Urano, nem Netuno, nem Plutão. E esse é o nome do blog dele. Então, eu sugiro que você dê uma conferida, porque vale realmente a pena, é muito bom esse blog. Eu praticamente tenho lido e não tenho mais imprimido nada, porque eu leio no iPad, eu não imprimo mais em folha de ofício, porque eu acabo perdendo, não é prático e tem muito material. Então é melhor você botar tudo isso num tablet para ler. No meu caso, eu gosto mais de ler em tablet. Mas eu tenho visto muita coisa e eu recomendo para vocês. Então, como tarefa de casa, entre aspas, eu recomendaria que vocês lessem esse blog, porque vale a pena cada postagem dele. E é isso aí.